Museus abrigam histórias, fazem conexões entre passado, presente e futuro. Se você ainda não teve a oportunidade de visitar o Museu Histórico de Londrina, órgão suplementar da UEL, a Rádio UEL vai te proporcionar visitas virtuais e sonoras. É essa a proposta de uma nova coluna quinzenal que estreia hoje na Revista do Meio Dia, sob o comando do historiador Gabriel Arantes. Ele promete aos ouvintes experiências incríveis.
Fala pessoal da Rádio UEL, aqui é o Gabriel Arantes e eu vou estar aqui na Revista do Meio Dia quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, apresentando a coluna Museu na Rádio UEL. A coluna vai falar um pouco sobre os acervos, as exposições e as novidades do Museu Histórico de Londrina. A minha motivação para propor essa coluna é justamente o fato de eu ser graduado em História pela UEL, ter estagiado e ser colaborador do museu até os dias de hoje, desde o início da minha graduação em História, e também pelo fato de, no momento, estar cursando jornalismo na Universidade Estadual de Londrina também. Então é um jeito de eu unir as duas áreas do conhecimento que eu tenho interesse e também divulgar alguns acervos e algumas novidades sobre o museu, como lançamentos de exposições, entre outras coisas que merecem uma atenção maior. E como a Rádio UEL é um grande veículo de comunicação da região, é sempre bom divulgar isso, tá certo?
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Nada mais justo que nossa primeira edição fale sobre o que talvez seja o maior patrimônio e acervo que o museu possui. É um local que, apesar de seu tamanho e imponência, passa desapercebido em meio à rotina do centro da cidade. Estamos falando, é claro, do prédio em que o museu se encontra instalado. Muitos não sabem, mas o prédio ao lado do Terminal Central, que destoa da arquitetura atual, abriga o Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss. Porém, nem sempre ali houve um museu. Antes da instalação da instituição, o edifício operava como estação ferroviária da cidade. E para contarmos como a estação de trem virou museu, precisamos falar um pouco sobre as origens, tanto do edifício que foi a estação ferroviária, como da instituição, o Museu Histórico de Londrina. A origem da estação remete ao ano de 1935, quando a linha férrea finalmente chegou à cidade. No dia 3 de maio do mesmo ano, é inaugurada a primeira estação ferroviária de Londrina. A edificação era simples e em pouco se assemelha ao prédio que conhecemos hoje. A estrutura contava com uma parte coberta, que formava um retângulo, e uma plataforma de concreto, bem semelhante a outras estações que podem ser observadas na região norte do Paraná. Porém, o interesse de construir um novo espaço para abrigar a estação ferroviária de Londrina começou um pouco tempo após a chegada da linha férrea à cidade. Isso se deu em principal por dois motivos. O primeiro era uma razão meramente prática. De fato, a primeira estação já não era capaz de atender tantos passageiros como a demanda de cargas, considerando que Londrina se encontrava em plena expansão. Já o segundo tem um caráter mais simbólico. Como Londrina era o centro do projeto da Companhia de Terras Norte do Paraná na região, a cidade precisava ter um cartão de visitas à sua altura. Isso faz todo sentido se olharmos em perspectiva o planejamento urbano padrão da companhia para as cidades da região. Segundo o pesquisador e arquiteto Renato Leão Rego, a malha ferroviária demarcava uma espécie de ponto inicial da cidade. Ou seja, o desenho da parte urbana só era definido após a escolha do local de instalação da estação ferroviária. Tal importância fazia das estações uma espécie de portal de entrada para as novas cidades que estavam sendo desenvolvidas na região. Portanto, como a estação não teria só uma utilidade, mas também um peso simbólico para a imagem de cidade que a companhia gostaria que Londrina passasse, um projeto simples não seria o suficiente. Essas preocupações influenciaram diretamente na qualidade dos produtos e principalmente na arquitetura empregada na obra. Um documento da Aviação Paraná Santa Catarina, empresa que fazia parte do mesmo grupo da Companhia de Terras Norte do Paraná, datado de 14 de agosto de 1945, já deixava explícito o que se pretendia em relação à obra.
O edifício da estação será construído à esquerda da linha, no mesmo local da estação atual. A obra será executada com materiais de primeira qualidade e terá um perfeito acabamento, inclusive instalação de luz elétrica e instalação de água e esgoto.
A obra se iniciou em janeiro de 1946 e foi concluída no ano de 1950, sendo que a inauguração da nova estação se deu no dia 18 de junho do mesmo ano. A arquitetura do prédio é definida como normanda em alguns documentos antigos presentes no Museu Histórico de Londrina. Porém, a tese mais aceita hoje, e que é defendida pela historiadora Priscila Perrude, é a de que ela representa uma arquitetura eclética, escola surgida no século XIX, que mescla diversos estilos arquitetônicos de maneira harmoniosa. Certo é que tal mescla de estilos se destaca em meio à paisagem urbana de Londrina até os dias de hoje, seja pelo estilo muito diferenciado em relação a outras edificações ou por conta dos elementos incomuns ao Brasil e que são de inspiração europeia, como o formato do telhado, que é feito para evitar o acúmulo de neve. A nova estação, de certa maneira, cumpriu com as expectativas que a Companhia de Terras e Aviação Paraná Santa Catarina tinham sobre sua construção, formando uma bela e imponente porta de entrada para a cidade de Londrina. Pelo menos em um primeiro momento, já que ainda na década de 60 a estação ferroviária começava a causar transtornos por conta de sua localização, bem no centro da cidade. Fato era que a estação dividia a cidade ao meio e sufocava a expansão urbana na região. Além disso, as linhas férreas do ponto de vista do planejamento urbano são elementos clássicos de segregação. Isso não era diferente em Londrina. A linha dividia a parte mais elitizada da cidade, que se encontrava acima da linha, enquanto a parte abaixo da linha ferroviária era estigmatizada e reservada para as pessoas com menor poder aquisitivo. Tendo em perspectiva tais problemas, ainda na década de 60, foram planejadas alterações nas linhas de trem, que se concretizaram em 1973, levando parte dos trilhos para a zona norte da cidade. E é justamente no início da década de 70 que surge o Museu Histórico de Londrina, idealizado pelo Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, iniciou suas atividades nos porões do Colégio Hugo Simas, e após a fusão de 5 universidades estaduais isoladas, foi transformado em órgão suplementar da UEL no ano de 1973. O Museu Histórico contou com o Padre Carlos Vaz em sua direção até seu falecimento no ano de 1976. Após isso, a instituição adotou seu nome como homenagem. Durante a década de 70, o museu já se demonstrava uma instituição relevante e possuía um acervo com um número considerável de objetos. Porém, a necessidade de um espaço maior e mais adequado para abrigar o museu era clara. Para se ter uma ideia, a maior parte das exposições eram realizadas em espaços fora do museu, como, por exemplo, o Cine Teatro Ouro Verde. No final da década de 70, já estava claro também que a estação ferroviária iria deixar de existir naquele prédio. Unindo o útil ao agradável, o prefeito Antônio Casimiro Belinati promete que o prédio será destinado ao museu. Documentos que estão no acervo do museu comprovam que já em 1979 existiam projetos e plantas definindo como a instituição iria ocupar o prédio da então estação ferroviária. Porém, a estação só receberia seu último trem de passageiros em março de 1981, enquanto os de carga continuariam a passar por ali até setembro de 1982. Após uma série de adequações, o museu finalmente passa a ocupar o prédio no ano de 1986, ou seja, 7 anos após o planejado. Desde então, o Museu Histórico de Londrina ocupa o prédio, e além de receber visitas dos públicos mais diversos, abriga um acervo que conta com mais de 7 mil objetos, 250 mil documentos e cerca de 700 mil fotografias e gravações de áudio e vídeo. E é um pouco desse acervo que será explorado em cada uma das próximas edições dessa coluna.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.